Bom, vamos então iniciar os nossos trabalhos, senhoras deputadas e senhores deputados. Queria informar que foi já requerido o agendamento sem tempos para o dia da próxima sexta-feira do projeto relativo à lei eleitoral das autarquias locais e caso se concluam os trabalhos desta tarde até às 5, igual tratamento poderá contemplar os outros diplomas agendados. Quanto à distribuição, queria também chamar a atenção que, sendo o Dia Internacional da Mulher, e celebrando esta casa esse dia com a iniciativa de um evento às 5 da tarde na Biblioteca da Assembleia da República, teremos de concluir os nossos trabalhos a essa hora, intercalando-se ainda uma reunião que espero rápida da mesa e coordenadores para abordar metodologias como previsto na ordem de trabalhos inicialmente para as 2:30 da tarde. Entrando então na distribuição de iniciativas, temos o projeto de lei do PAN, que tinha sido atribuído ao Sr. Deputado Carlos Ambrim. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, faça aquilo que o Sr. Presidente anunciou. Eu sugeri ao Sr. Presidente se a gente, então, começava pelos pontos dos diplomas, porque se temos essa deadline das 5 horas para ter os diplomas prontos, alterava um bocadinho a ordem da agenda, tratávamos dos diplomas, a ver se conseguimos cumprir as 5 horas e depois estes outros pontos ficavam para o fim. Não sei.
Sr. Presidente, eu como tenho, tenho comigo a anterior lei eleitoral dos cidadãos estrangeiros, eu posso ficar com os dois do BE, porque são para tratar em conjunto, não há problema.
Muito obrigado, o Sr. Vice-Presidente José Silvano, fica então com este projeto. Em relação ao... E como o seguinte, não é? Recebimento eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Sobre estes diplomas, os serviços sugerem que sejam solicitados pareceres à Comissão Nacional de Eleições, Direção da Administração Eleitoral e da Secretaria-Geral da Administração Interna, relativamente ao primeiro e relativamente ao segundo, as mesmas entidades. Temos um projeto de alteração à Lei da Nacionalidade do PCP, que ficará distribuído a quem? Trata-se do projeto de lei 482. 428, propõe-no a nona alteração à Lei 3781.
Sr. Presidente, o Partido Socialista, em princípio, poderia ficar carregue disso, desse projeto de lei, e já indicaríamos daqui a pouco. Então, em princípio, será o deputado Pedro Delgado Alves, mas já confirmamos.
Está bem? Muito bem. Portanto, ficaria então um deputado do Partido Socialista, cujo nome será indicado, entretanto. Sugeriam aqui os serviços que fossem solicitados para seres ordem dos advogados, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público. Não há objeções. Passamos então ao projeto de lei número 429 do PCP, relativo ao regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados. Pergunto quem se disponibiliza para... Fica então responsável pelo respectivo parecer a Sra. Deputada Isabel Moreira. Para este projeto sugere-se a solicitação de pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Conselhos Superiores Tribunais Administrativos e Fiscais e Ordens de Advogados. Iremos então passar à solicitação desses pareceres. E por fim, temos... Exato. E por fim, teríamos o projeto de lei 483, que... transitará, como foi informado inicialmente, para o plenário, de onde não haja necessidade de nomear um deputado para a produção do respectivo relatório. Em matéria de iniciativas europeias, temos uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, com o quarto relatório sobre os progressos alcançados na criação de uma união de segurança genuína e eficaz. Não sei se algum senhor ou senhora deputada pretende elaborar sobre esta iniciativa. E temos uma proposta de regulamento de Parlamento e do Conselho, que estabelece regras e princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-membros do exercício das competências de execução pela Comissão.
Sr. Presidente, eu posso ficar com o primeiro.
Com o primeiro. Sim, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. E quanto aos mecanismos de controlo do exercício e das competências de execução pela Comissão, quem se voluntariza?
Sr. Presidente, a gente indicaria também do grupo parlamentar do Partido Socialista, em princípio do deputado Gameiro, mas já confirmamos também.
Tá muito bem. Então, a nomeação dos deputados Pedro Delgado Alves e António Gameiro para os dois diplomas que o grupo parlamentar do Partido Socialista se comprometeu a indicar serão comunicadas até ao fim do dia. Bom, e com isto podemos então entrar no ponto 3 de ordem de trabalhos. Portanto, apreciação e discussão na especialidade da proposta de lei número 22 do Governo, que procede à segunda alteração à lei que criou o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, à primeira alteração à lei 37 de 2014, de 26 de junho, que estabelece um sistema alternativo voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios internet da administração pública, denominado como chave móvel digital, e a sexta alteração ao Decreto-Lei número 83, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. Portanto, temos propostas de alteração do PSD do PS, e eu começava por perguntar se há alguma... Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje, como estou em frente do Sr. Presidente, não me vê. Então, estava a brincar. Sr. Presidente, só para pedir o adiamento da discussão, na especialidade desta iniciativa, uma vez que ontem entraram uma série de alterações da parte do PS e nós não tivemos oportunidade ainda de as consultar convenientemente e, portanto, pedíamos o adiamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É, de facto, injustificável, porque dificuldades de visão lateral aqui não são pertinentes, as minhas desculpas. Pergunto aos grupos parlamentares do PSD. A discussão é entre todos os deputados. Uma noite de mal emprego, Sr. Deputado. Sim, eu recordo. Bom, nada se perde, não é? Nada se ganha, não é? Vamos então. Vamos. Nada a opor? Vamos então passar à. Em relação a esta que nos faltam dois pareceres, não é? A proposta de lei número 51 altera o regime de congelamento e perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia, transpondo a Diretiva 214-42 da União Europeia. Não há propostas de alteração relativamente a esta proposta do Governo, embora não tenham chegado ainda os pareceres que foram solicitados à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Solicitadores. Pergunto se Sr. Deputado José Silvano.
Eu só queria dizer, Sr. Presidente, que fui, quando apresentei esta proposta de lei, ficou acordado que, depois de discutirmos esta questão aqui das condutas antidesportivas, depois tínhamos que adaptar ou inserir nesta norma esse resultado desta legislação. E, portanto, era no sentido de que, se já que elas estão aqui a ser discutidas, se chegasse à conclusão e se discutisse aqui hoje, podíamos acrescentar essa parte que ficou por acrescentar, porque ainda não estava discutido.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Pergunto aos tantos grupos parlamentares se opõem a esta alteração da ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, referimos à proposta de lei 51,
é? Exatamente.
Mas nesta proposta não faltavam ainda alguns pareceres?
Falta o parecer da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores.
Naturalmente, eu acho que não há as condições para discutir isso hoje, portanto...
25 de janeiro.
Há um mês e meio, aproximadamente, Sr. Deputado. Vamos então aguardar pela chegada dos pareceres da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores. Entramos então no ponto 4, apreciação e discussão na especialidade, na sequência do trabalho realizado no grupo coordenado pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, sobre responsabilidade penal por condutas antidesportivas, contemplando o projeto de lei do PS, que visa reforçar o quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas, o projeto de lei do PSD, sobre comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva, e um terceiro do CDS-PP, consagrando medidas legislativas que visam reforçar a eficácia do combate à corrupção desportiva. Sobre estes diplomas, sobre estes projetos, portanto, foi produzido um texto final, indiciário, pergunto ao seu coordenador, seu deputado, para nos informar se e qual a metodologia proposta para procedermos à apreciação e votação da especialidade deste documento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, No grupo de trabalho houve, de facto, uma discussão indiciária de um texto de substituição que tem por objetivo fazer a fusão das três iniciativas, dos três projetos de lei originariamente apresentados, e relativamente a esse texto de substituição foi possível encontrar indiciariamente, porque a decisão será aqui da Comissão, encontrar uma concertação, um consenso relativamente a um documento que foi distribuído, chamando eu a atenção que há três aspectos, conforme vem destacado no documento, há três aspectos relativamente ao qual não houve uma concertação, um consenso no grupo de trabalho, tendo sido solicitado pelas partes que essas matérias pudessem ser discutidas aqui na Comissão, antes da votação na especialidade, ou na pendência da votação na especialidade. São essas questões. Uma questão, que é uma questão que se reflete em mais do que um artigo e que tem que ver com as molduras penais a aplicar aos crimes de corrupção e aos crimes de oferta de vantagem indevida, oferta ou recebimento de vantagem indevida, as molduras penais relativamente ao comportamento ativo e ao comportamento passivo, que nestes crimes existem essas duas vertentes, essas duas faces da moeda. Há uma proposta sobre a mesa que foi apresentada inicialmente pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP, no sentido de se fazer a equiparação das molduras penais tanto para o comportamento, para a corrupção passiva como para a corrupção ativa, e também para o comportamento ativo e passivo no outro crime que referi, mas relativamente a essa matéria é uma decisão que não foi consensual e, portanto, não consta do documento de substituição, embora nesses artigos referentes à tipificação desses crimes há outros aspectos que foram propostos e que foram consensualizados e que constam no texto de substituição. Mas, portanto, há esta primeira questão, que é a questão das molduras penais e da sua equiparação. Ponto 1. A segunda questão tem que ver com uma proposta que é apenas do PSD, que existia no PSD, no projeto inicial do PSD, que já mereceu alguma reformulação no trabalho do grupo de trabalho, mas que o PSD ainda gostava de manter e que foi distribuída como proposta de substituição proposta de alteração por parte do PSD, que é um número 2 ao artigo 4º, que tem que ver com a possibilidade dos tribunais determinarem a dissolução do órgão da pessoa coletiva desportiva quando o crime de corrupção ou de tráfico de influências seja, digamos, da responsabilidade de um dos titulares desse mesmo órgão, titular de um órgão social dessa pessoa coletiva. Portanto, esta é uma proposta completamente à parte, que é para votar sim ou não, não tem grande discussão. A terceira e última questão, Sr. Presidente, é também apresentado nas propostas de alteração por parte do PSD, é a inserção de um novo artigo, do artigo 14A, que resultou da audição que houve designadamente da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e que tem que ver com uma norma que, conforme está distribuído, que deixa claro que as medidas previstas, as medidas de polícia previstas na legislação que tem que ver com a corrupção no setor privado e no comércio internacional, também são passíveis de ser utilizadas pelas autoridades policiais na investigação e na perseguição policial a este tipo de criminalidade. É uma dúvida que poderá ou não resultar da interpretação, uma vez que estamos a falar de diplomas distintos, o diploma relativo à corrupção no comércio internacional e no setor privado e esta legislação do setor desportivo, é uma dúvida que pode ocorrer e para a Unidade de Combate à Corrupção sugeriu que o legislador deixasse isso claro para não haver depois aquelas dúvidas, até por parte do Ministério Público na condução da investigação que este tipo de criminalidade determine, e era a inclusão de um novo artigo que, na prática, limita-se a remeter para a legislação que eu referi da criminalidade da corrupção do setor privado, deixando claro, para que não haja dúvidas, sendo certo que, juridicamente, eu acho que essas dúvidas não têm muita consistência, mas a Unidade Nacional de Combate à Corrupção fez essa sugestão precisamente dentro da lógica do quad abundant non nocet e de que, de facto, tendo havido em alguns processos que eles têm entre mãos dúvidas da parte dos procuradores da República que orientam e conduzem a investigação relativamente à possibilidade ou não de utilização de determinado tipo de medidas que estão previstas na legislação de combate à corrupção, a sugestão era nesse sentido. Portanto, há estas três áreas, Sr. Presidente, molduras penais, a questão da dissolução do órgão determinada por tribunal de pessoa coletiva desportiva e esta questão da medida do artigo 14A. Tirando isso, Sr. Presidente, houve de facto indiciariamente ainda um consenso entre os representantes dos grupos parlamentares todos no grupo de trabalho e, portanto, a metodologia que eu sugeri ao Sr. Presidente, se achasse bem, era que nós discutíssemos estes três pontos e depois, Sr. Presidente, perguntasse aos senhores deputados da Comissão, se muitos deles não fizeram parte do grupo de trabalho, como é evidente, se relativamente ao texto indiciariamente consensualizado, se alguém deseja suscitar alguma questão, e depois votaríamos em conjunto, se não for o caso, votaríamos em conjunto essa parte do texto de substituição que está consensualizado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então iniciar a discussão destes três tópicos. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, propriamente ainda antes da discussão destes três tópicos e um pouco na linha do debate que houve no âmbito do grupo de trabalho, o Sr. Deputado Marques Guedes acabou de fazer já um enunciado, digamos assim, daqueles pontos onde convergimos e onde conseguimos chegar a um documento consensualizado entre os diferentes intervenientes no grupo de trabalho. E, obviamente, também sinalizou algumas das situações onde não foi possível esse consenso. É evidente que, do ponto de vista da metodologia, onde há umas matérias que estão claramente identificadas, onde não tem havido consenso, onde matéria que foi claramente até suscitada na discussão do grupo de trabalho, sem prejuízo que, em algumas outras matérias, eu tive a oportunidade de sinalizar nesse debate, que o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha algumas... Quer dizer, não tomava naquele momento uma posição, porque ainda era matéria que necessitaria de um melhor debate e de reflexão interna, até sobre algumas medidas que estavam em cima da mesa. Em concreto, estou-me a referir à questão do artigo, da introdução do artigo 14-A e, obviamente, também às alterações também previstas, para os diplomas a que o artigo 14-A faz menção, particularmente ao artigo, a alteração à Lei 3694 e a alteração à Lei 101/2001, que vêm também neste texto aqui de substituição. Ora bem, sobre estes pontos, considerando que não houve propriamente uma análise sobre estes diplomas em concreto, mas sim, as alterações decorrem de uma sugestão que de facto foi levantada pela Unidade da Polícia Judiciária e que foi a única entidade que se referiu a esta matéria, é entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não faz muito sentido nós entrarmos num caminho de alterar todos estes diplomas, porque, no fundo, ao introduzirmos aqui o artigo 14-A e fazer a remissão para estes diplomas, vamos depois mexer nestes diplomas, até para os adaptar aos normativos que decorrem das alterações que estamos a introduzir, sem termos ouvido os respectivos conselhos, ordens dos advogados, sobre os diplomas em concreto, na sua globalidade. E, por isso, sem prejuízo que teremos sempre a oportunidade de fazer este debate, se for caso disso, discutirmos em concreto estes diplomas, portanto, os diplomas que têm a ver com os meios de obtenção de prova, os meios especiais, nomeadamente daqueles diplomas que eu referi, é entendimento do Partido Socialista que nós não, nesta fase e no âmbito desta discussão, e sem termos aqui uma posição definida, final, sobre qual é que deve ser a solução em concreto, mas neste momento e face ao trabalho e à metodologia usada até aqui e às audições que já tivemos a oportunidade de desenvolver, nós não estamos de acordo que se façam nem na introdução do artigo 14-A, nem nas alterações que, por força desse artigo 14-A, nós necessariamente estarão propostas para introduzir nos diplomas 36 e no 101. Portanto, este era um dos pontos que queria deixar aqui como reflexão. Relativamente a outras duas questões que aparecem no texto de substituição, e estou-me particularmente a referir ao ponto 7, do artigo 7, se não estou enganado. Onde é que isto está? Tem a ver com a questão do agente delator. É o artigo 13º. Pô. 13º. É a página 7. É aqui, é. Exatamente. Há uma sugestão de alteração do Partido Social Democrata que é no número 1, a linha A, Ou seja, o Partido Socialista não apresentou nenhuma alteração sobre este ponto, contudo, o PSD tem uma proposta de alteração em que acrescenta à redação da atual lei ou, de algum modo, contribuir decisivamente para a descoberta da verdade. Ora, acontece, tivemos aqui a oportunidade de refletir um pouco sobre isto, e, no fundo, chegamos à conclusão e acompanhando a posição do Conselho Superior do Ministério Público, que, no comentário que faz, precisamente a este artigo, entende que esta formulação, como ela está elaborada, até será suscetível de criar mais dificuldades, por ser um conceito bastante indeterminado na sua aplicação, nós temos reservas e, portanto, a nossa opinião seria de que nós não concordaríamos com a introdução deste, ou de algum modo contribuir decididamente para a descoberta da verdade, e por isso, apesar de estar aqui no documento que, e foi ter sido objeto de transcrição para este documento, deste documento de substituição, este texto de substituição, havia aqui da nossa parte uma posição de não concordância com a introdução deste ponto. E depois há aqui uma última questão que faria que haveria também necessidade, que já penso que nós debatemos isto, aliás penso que há aqui uma nota que diz que está a debater, que é no artigo 10A, porque tinha ficado combinado, ou pelo menos aflorada a questão, de se fazer aqui uma aproximação à questão do Código Penal e ao regime previsto no Código Penal. E, ora bem, a sugestão que está na proposta do Partido Social Democrata não vai nesse sentido e, portanto, aqui também temos alguma reserva e aqui também acompanhamos a posição do Conselho Superior do Ministério Público, que é no sentido que devemos, que não faz sentido a diferença entre a pena prevista para os casos expressos no número 2 e a figura que deveria ser distinta à semelhança do que sucede no número 2 do artigo 302 do Código Penal. Ou seja, no fundo também estamos aqui, no fundo, na equiparação entre os conceitos da questão do ativo e do passivo. Portanto, eram estas duas referências que, para complementar, e que podem ser fatores ainda que se calhar mostrarão na discussão e numa votação, eventualmente votações alternativas ou diferenciadas, mas no resto, sobre a metodologia proposta pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, não vemos nenhuma objeção que se possamos, e já agora, pois, abrir o debate também aos demais membros da Comissão, porque não tiveram no grupo de trabalho, e isto são as ilações que tiramos do trabalho desenvolvido nesse grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, vamos dividir um bocadinho esta intervenção do Deputado Fernando Anastácio em duas partes. Na parte relativamente, por exemplo, a esta parte agora do 10A, que tem que ver com a equiparação das molduras penais, eu já tinha citado essa questão e foi exatamente por força da posição assumida pelo Partido Socialista que não houve consenso e, portanto, vai ser necessário fazer aqui uma votação entre as alternativas. As alternativas são duas. Ou fazer-se a equiparação entre a moldura penal no comportamento do sujeito, do infrator ativo e do infrator passivo nestes crimes, ou não a fazer e manter tudo como está. Ou seja, manter a diferenciação que atualmente existe na corrupção não desportiva, portanto, na corrupção em geral, que está no Código, bem como no crime de oferta indevido, que está na legislação sobre a corrupção no setor privado. Mas, enfim, é uma opção, a votação far-se-á. Eu, sinceramente, devo dizer, conforme no Grupo de Trabalho tive a oportunidade, aqui há senhores deputados que não são do Grupo de Trabalho, e, portanto, tomava só 2 minutos para justificar a razão de ser desta proposta, que tem que ver com a evolução, até em termos sociais, daquilo que é a percepção da sociedade relativamente ao desvalor social que está associado ao crime da corrupção. A corrupção já não é hoje como era há 20 ou há 30 anos atrás, quando ela foi tipificada e colocada no Código Penal, uma lógica de um ato de favorecimento junto de uma entidade pública, de um funcionário público, de um servidor público, para facilitar um determinado comportamento da parte da administração. Hoje em dia a corrupção tem um desvalor social completamente diferente, a percepção por parte dos cidadãos é completamente diferente, as próprias forças políticas e os vários órgãos de soberania, desde o Presidente da República, a Assembleia da República, todos nos últimos anos colocam sempre a questão da corrupção como uma questão socialmente relevantíssima e que mina os próprios fundamentos de funcionamento da sociedade e da democracia, e, portanto, eu com toda a franqueza acho que a gente não pode passar a vida a colocar a corrupção dando voz àquele que é o sentimento da percepção social relativamente a este crime como uma das prioridades do combate que tem que haver também em termos de perseguição penal e depois nada a fazer em nome do conservadorismo de deixar tudo como está. Ah, isso já está assim no Código Penal e, portanto, deixa-se ficar assim. Eu acho, sinceramente, devo até dizer que, e os senhores deputados que são do Grupo de Trabalho podem testemunhar isso, houve até, não apenas houve uma maioria clara das entidades todas que ouvimos relativamente à necessidade de fazer esta equiparação, como até houve várias entidades que acharam que devia-se fazer ao contrário, que a responsabilidade hoje em dia, e nomeadamente na corrupção no fenómeno desportivo, é maior da parte do corruptor ativo do que da parte do corruptor passivo. Elencando, da parte das entidades ouvidas, várias argumentação, mas a argumentação normalmente por eles mais utilizada era a de que, claramente, neste comportamento criminoso que é preciso reprimir, o elo mais fraco normalmente é o corruptor, o corrompido e não o corruptor, portanto, o lado passivo e não o lado ativo. Mas não é nada disso que ninguém propôs, essa inversão de valores. A única coisa que se está a propor, e que foi subscrito pelo PSD e pelo CDS-PP, é uma equiparação. Devo dizer pessoalmente eu que até acho que de hoje à manhã, numa oportunidade, porque não se mexe nos códigos por dar cá aquela palha, mas numa primeira oportunidade que se mexe no Código Penal, eu serei pessoalmente defensor, dentro da minha bancada, ver-se-á depois também, de que o crime da corrupção deve ter essa evolução também. Porque hoje em dia, de facto, a percepção que a sociedade tem da corrupção já não é dos 20 euros que se dá ao guarda ou ao funcionário para pôr o processo em cima da pilha para despachar mais depressa, ou não sei o quê, já não é isso. A corrupção já é vista pela sociedade como uma coisa muito mais grave, muito mais diferenciada, e normalmente o corruptor representa um conjunto de interesses e de valores que são muito, têm um desvalor social muito grande, digamos assim. E eu acho que é por aí que o código, que a legislação penal deve andar, é para aí que a legislação penal serve, é para, digamos, perseguir e dar corpo em termos legislativos àquilo que em cada momento é o sentir de uma sociedade profundamente relativamente a determinado tipo de comportamentos. Por isso, ao longo dos últimos anos, crimes que há 30 anos atrás tinham um tratamento no Código Penal perfeitamente risível, como o fogo posto e por aí fora, hoje em dia tem uma dimensão completamente diferente e que é refletida depois também na legislação penal. Ora, relativamente à corrupção, neste caso do desporto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que a percepção dos cidadãos é de que aquilo que movimenta o corruptor e que mobiliza o corruptor para tentar defraudar e corromper a verdade desportiva são valores que não devem ser diferenciados negativamente por baixo relativamente aos corrompidos depois. Mas, enfim, é essa a posição e o que esta Comissão terá que fazer é optar entre uma de duas soluções, ou equiparar as molduras penais. Não há a terceira posição que foi aventada por algumas das entidades ouvidas, que seria de penalizar por uma moldura penal mais forte para o corruptor ativo do que para o passivo. Nenhum senhor deputado fez uma proposta dessas, não está sobre a mesa. O que está sobre a mesa é apenas duas opções. Depois, relativamente às outras questões que o senhor deputado Fernando Anastácio referiu, eu devo dizer que até posso perceber a questão que é colocada pelo senhor deputado relativamente ao, seguindo o texto de substituição que está distribuído por todos, aquilo que na prática está no artigo 4º e no artigo 5º, que é a alteração da Lei 36 e depois da Lei 101, para harmonizar, para além de aproveitar para se corrigir uma outra gralha, para harmonizar com a nova terminologia de crimes, tipificação de crimes que é aqui utilizada. Percebo esse argumento e devo dizer que, até em nome da unanimidade que eu acho que deveríamos procurar atingir relativamente a estes diplomas, até pelo impacto e pela força que isso depois transmite lá para fora, para o próprio fenómeno desportivo, pela minha parte, não, não, enfim, não acho muito relevante o argumento, mas como também não acho que isto seja decisivo, estou perfeitamente disponível para deixar cair essa correção e, como disse o Sr. Deputado Fernando Anastácio, numa primeira oportunidade em que se revisitem estes diplomas, embora as alterações que aqui se preconizassem, era pura e simplesmente para colocar lá a referência ao desporto. Não é mais do que isso, neste artigo 4º e 5º. Portanto, mas enfim, se isso é em nome de um consenso, que venha ao consenso, não tem problema nenhum. Já entendo negativamente, e aí confesso que acho que essa questão não é uma questão de oportunidade, a questão do artigo 14A, porque um dos grandes objetivos, assumidamente, e aí digo também diretamente e solicito aos senhores deputados do Partido Socialista para refletirem um bocadinho melhor, porque mesmo da vossa parte, assumidamente, um dos grandes objetivos destas iniciativas legislativas é precisamente dotar as autoridades policiais e de investigação de meios que atualmente eles não dispõem. É essencialmente isso que está na base desta iniciativa legislativa. E, portanto, daí que as sugestões em termos operativas, operacionais, que nos foram colocadas, nomeadamente na audição da Autoridade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, sejam, do meu ponto de vista, totalmente de encontro com aquela que é a vontade propulsiva destas iniciativas legislativas. Não o fazer, do meu ponto de vista, é claramente estar a lançar alguma dúvida sobre a operacionalidade e a eficácia do combate que nós pretendemos reforçar. E, portanto, com toda a franqueza, aí vejo negativamente que a gente retire esta clarificação, porque esta clarificação é mesmo um dos objetivos prioritários desta iniciativa legislativa, assumidamente por todos, desde logo pela Federação Portuguesa de Futebol, que trabalhou estes projetos em articulação, como sabemos, não é segredo nenhum, foi publicitado de resto, em articulação prévia exatamente com a Polícia Judiciária, para perceber exatamente como é que se podia ser mais eficaz no combate a este fenómeno que tem vindo a crescer e a aumentar de uma forma preocupante no mundo do desporto, e nomeadamente no futebol, porque, enfim, tem o peso que tem dentro do desporto, e, portanto, retirar isto, do meu ponto de vista, é deixar coxo este processo legislativo em que um dos escopos fundamentais, para além de algumas outras inovações relevantes que são apresentadas, quer pelo PSD, quer pelo CDS, quer pelo Partido Socialista, mas este claramente é uma pedra, digamos assim, um dos alicerces deste processo legislativo. A última referência que eu faria, que o Dr. Fernando Anastácio também se referiu, que é a questão do artigo 13º, apenas para lembrar ao Sr. Deputado que a proposta que está a ser colocada sobre a mesa, havia uma proposta com uma redação diferente que era do CDS e que o CDS, a benefício de um consenso, deixou cair, é repetir palavra por palavra, aquilo que está na legislação atualmente em vigor da corrupção no setor privado e no comércio internacional. Daí que, obviamente, a nota que vem no parecer do Conselho Superior de Magistratura nos parece uma nota um bocadinho risível, porque a tomar como boa aquele parecer ou aquela opinião, então a legislação que atualmente está em vigor, e está em vigor há uma série de anos, não é em vigor há 6 meses, está em vigor há uma série de anos, já sobre a qual existe já jurisprudência. Eu sinceramente devo dizer que nem percebo muito bem o que é que passou pela cabeça do assessor, ou enfim, lá no Conselho Superior de Magistratura, para fazerem aquela nota, porque então o que deviam ter sugerido era que se revisse toda a legislação atualmente existente sobre a corrupção, porque, e aí também retomo, virando para os seus deputados do Partido Socialista, retomo aquilo que disse há pouco. Um dos grandes objetivos aqui, assumidamente solicitado pela Polícia Judiciária, é acabar com estes equívocos de que para determinadas áreas da corrupção há determinados mecanismos para fazer o combate à corrupção, para o desporto não há. E é exatamente isso que está na base enfim, é um dos alicerces, pelo menos, depois há outras coisas, como disse, meritórias, e outras inovações que são sugeridas pelas várias bancadas, mas esse é um dos alicerces que está por detrás desta iniciativa legislativa. É acabar com esses equívocos e dotar, de facto, as autoridades, nas molduras penais não é isso que está em causa, porque para as autoridades policiais é completamente indiferente qual é que é depois o resultado final em termos de aplicação da pena por parte dos tribunais. Isso, para as autoridades policiais, passa-lhes completamente ao lado. Agora, estes instrumentos que têm que ver com aquilo que são os mecanismos, neste caso aqui tem que ver com a chamada, entre aspas, utilizando o termo brasileiro, da delação premiada, em Portugal não se utiliza, mas no fundo que é uma atenuante que é utilizada para favorecer, digamos, a comparticipação e a colaboração com as autoridades judiciais e judiciárias relativamente à descoberta do crime e à perseguição desse mesmo crime. Aquilo que se propõe aqui é um termo completamente neutro, que é repetir palavra por palavra aquilo que está noutra legislação. E, portanto, eu deixava também, relativamente a esta parte, um pedido aos senhores deputados do Partido Socialista, nomeadamente o senhor deputado Fernando Anastácio, que foi quem usou da palavra, que pudesse, de facto, reponderar, porque eu acho que a legislação corre o risco de ficar coxa apenas por um argumento de ordem formal. Um argumento de ordem formal que é dizer que, bom, alguém chamou a atenção que isto pode não ser a melhor redação. Bem, enquanto ela estiver em vigor para os outros crimes de corrupção, eu acho que para o desporto devia ser também a redação a ser utilizada. Sob pena de, então sim, mantermos tudo aquilo que nos foi pedido ao legislador que não mantivesse, que é alguns equívocos relativamente aos instrumentos que existem para combater estes fenómenos de criminalidade na área do desporto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Barros Guedes. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem querer e sem, portanto, estar aqui a arrastar este debate, e de uma forma muito sucinta, nós não conseguimos, de facto, desqualificar da mesma forma o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, mas pronto, é uma... Entendemos com certeza que é uma transcrição do que está noutro diploma legal, mas também é facto que, neste caso concreto, não nos parece que, pela simples introdução de uma norma que é meramente, de uma expressão que é meramente até imprecisa, ou de algum modo contribuir decisivamente, faça muito sentido e que venhamos ajudar muito a técnica de... Até, aliás, acho que estamos a criar alguns problemas ao aplicador da lei em concreto, tanto na definição, tanto depois da medida da pena e da aplicação da atenuação especial. Mas isto não será a questão essencial. Sobre as outras duas questões, a discussão sobre o desvalor da corrupção e a similitude da punição para o corruptor ativo e para o corruptor passivo, é um debate que podemos fazê-lo, com certeza, mas no âmbito, na nossa perspectiva, no âmbito da discussão do nosso edifício legislativo, particularmente do Código Penal. É aí que sim o seu lugar. Acho que o desporto, por mais importância que tenha na sociedade portuguesa, na nossa perspectiva, o desporto não é o motor da evolução e da técnica legislativa e das soluções dos problemas da corrupção no país. E, portanto, não é no desporto que temos que dar necessariamente o foco principal e o exemplo. E, portanto, aqui não nos parece, por um diploma avulso, neste caso concreto, que visa analisar os comportamentos na atividade desportiva, se vai inverter ou se vai alterar, ou se deva ser o momento para alterarmos aquilo que é o nosso edifício legislativo e o nosso edifício no ponto de vista da relação. Porque, independentemente de tudo, só haverá corrupção, só haverá crime consumado quando houver alguém que se deixe corromper. E, portanto, ou seja, alguém que pratica o ato. E se nós vamos equiparar tudo isto, na minha perspectiva, não estaremos, se calhar, mas pelo melhor caminho. Por isso, esta posição é repetida e não vamos... Portanto, o Partido Socialista tem o entendimento que as molduras penais não devem ser iguais e é nesse sentido que já não se conseguiu o consenso a nível do grupo de trabalho. Na outra parte... A única entidade que veio suscitar a questão da necessidade de introdução de uma menção expressa àquelas normas foi a Polícia Judiciária, a Unidade da Polícia Judiciária, porque nenhum dos outros, mais ninguém, e mesmo a Federação Portuguesa de Futebol, que o Sr. Deputado Marcos Guedes referiu, que trabalhou na preparação deste processo,
e até com a colaboração da unidade da Polícia Judiciária, não na proposta que mandou a todos os grupos parlamentares, não assumiu essa solução. Portanto, ou seja, esta solução só aparece no documento e na audição com a unidade da Polícia Judiciária. Ou seja, por isso nem sequer podemos fazer a leitura que a própria Federação Portuguesa de Futebol, se bem que na minha perspectiva não era a Federação Portuguesa de Futebol que tinha que determinar qual era a solução legislativa que a gente aqui encontrava, mas nem sequer a Federação Portuguesa de Futebol avançou para os diferentes grupos parlamentares com essa solução. Portanto, como disse há pouco, nós estamos completamente abertos e qualquer partido pode ter essa iniciativa de pegar naqueles diplomas e irmos revê-los na sua globalidade. Não, depende da forma que depois nós, na construção daquilo onde é que eles se aplicam, viemos, ou seja, o próprio que viemos a definir para o conteúdo depois das normas, podemos depois discuti-lo e isso pode vir a aplicar-se a outro tipo de criminalidades. Não pode não ser necessariamente aqui. Portanto, na nossa perspectiva, não concordamos de facto com a aplicação do 14A e penso que os outros pontos, mas também penso que queria valorizar essencialmente é o consenso. Acho que há um grande consenso neste trabalho. Há aqui um consenso generalizado na agravação das medidas das penas e, portanto, há a criação de novos tipos de crime. Houve uma resposta até a soluções, por exemplo, para impedir as apostas desportivas a nível, portanto, das camadas de formação. Há um conjunto de consensos conseguidos ao longo deste trabalho e eu, essencialmente, penso que o que se deve valorizar deste debate é esse mesmo consenso e penso que, na minha perspectiva, estaríamos em condições de passarmos aqui à discussão e à votação dos diferentes pontos e encontrarmos e fecharmos este processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, dizer que o trabalho realizado no grupo foi um trabalho com resultados. Este texto conjunto é a prova disso. Foi possível chegarmos a acordo em matérias que constavam dos três projetos de lei, do PS, do PSD e do CDS, mas ir até mais além, conseguirmos incorporar matérias que não estavam previstas em nenhum dos projetos de lei, que foram sugeridas ou introduzidas nas audições que fizemos e que tiveram consagração no texto comum. O Sr. Deputado Fernando Anastácio fazia agora referência a um deles e que tem muita relevância. Não tem sequer a ver diretamente com a questão da corrupção, mas tem a ver com os fenómenos perversos associados às apostas desportivas, designadamente no que tem a ver com apostas desportivas sobre competições envolvendo camadas jovens, e foi muito importante conseguirmos aqui o acordo para excluir totalmente essa possibilidade e assim protegermos os mais jovens envolvidos no fenómeno desportivo, de estarem eles próprios também potencialmente envolvidos em fenómenos deste género, mas subsistem, e é normal que assim seja, não vem mal ao mundo por causa disso, subsistem matérias de divergência. Quanto à posição do CDS-PP, eu queria apenas deixar claro qual é a nossa posição relativamente a essas matérias que são de divergência e que serão discutidas e votadas aqui. Relativamente ao artigo 4º e à proposta do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, nós não acompanhamos, embora registemos que o PSD fez uma alteração em relação à proposta inicial e mantém apenas a possibilidade de sanção acessória de dissolução do órgão, nós somos sensíveis aos argumentos contrários a esta sanção acessória e, na dúvida, achamos mais prudente não introduzir esta sanção acessória. Artigo 4º, número 2. Entendemos que a dissolução do órgão, para além de ser uma sanção acessória que, do ponto de vista da instituição, é drástica, naturalmente, porque afeta a sua estabilidade, somos sensíveis também àquilo que foi apresentado como um eventual efeito perverso da inibição de denúncia de outros membros do órgão que, perante a possibilidade da dissolução do mesmo, se sentem como potencialmente prejudicados e eles próprios podem inibir-se de denunciar um comportamento de outros membros do órgão que é punido pela lei. Relativamente ao artigo 9º, está em causa, por um lado, e isso é consensual, a questão da redação e do ajustamento da redação desta lei àquilo que é já a redação em termos de definição do crime no, designadamente no Código Penal, mas está também em causa a questão da amplitude da pena, e nós entendemos que, quer aquilo que é proposto pelo PSD, quer aquilo que é proposto pelo CDS, é mais eficaz, porque tem uma amplitude maior, embora seja uma pena que vai até 8 anos, e somos sensíveis à ponderação de uma pena que é longa, mas entendemos que se justifica e, portanto, que é mais eficaz do que a de limite máximo de 5 anos que é proposta pelo PS. O mesmo se aplica depois ao artigo, estávamos a falar do artigo 9, o mesmo se aplica ao artigo 10º. No que diz respeito ao artigo 10º-A, estamos a tratar da questão essencial, e esta é uma questão de fundo, da equiparação ou não da corrupção, entre a corrupção ativa e a corrupção passiva. É algo que faz todo o sentido discutir muito para além do fenómeno da corrupção no âmbito desportivo e da valoração que se faz da corrupção, seja ativa, seja passiva. O Sr. Deputado Marcos Guedes já fez essa alusão àquilo que é a génese do crime da corrupção e da corrupção de funcionário e, portanto, da corrupção ligada à administração, àquilo que é a realidade do crime de corrupção hoje em dia, que já está muito para além dessa perspectiva inicial, que justificava a distinção entre a corrupção ativa e a corrupção passiva. A corrupção, como a conhecemos hoje, já justifica muito pouco essa distinção. E se justificar, é em casos específicos que não este do fenómeno desportivo. É muito difícil dizer que há uma diferença substancial entre o corruptor ativo e o corrompido, neste caso, no fenómeno desportivo, que justifique essa diferenciação ao nível da pena. Nós achamos até que essa diferenciação pode ser altamente prejudicial à eficácia do combate à corrupção, porque cria, desde logo, a ideia de que há uma corrupção menos grave que outra, e isso vai absolutamente a contrário daquilo que é o objetivo desta legislação. Por fim, a questão do artigo 14-A. Do nosso ponto de vista, não só, mas também, e muito por isso, por aquilo que foi o apelo que nos foi feito pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, nós não devemos perder a oportunidade de, quando mexemos na legislação de combate à corrupção desportiva, utilizar todos os meios disponíveis para combater essa corrupção. Se nós estamos a valorizar aquilo que é o consenso que foi atingido, não podemos, por outro lado, ignorar a fraqueza que teremos na conclusão deste processo legislativo se não acolhermos esta previsão legal. Ou seja, o que está em causa é poderem ser usados no combate à corrupção no âmbito da atividade, no âmbito do desporto, todos os meios que são hoje em dia utilizados para o combate à corrupção noutras áreas, por exemplo, do branqueamento de capitais ou do terrorismo. Porque aí estaremos a dizer que há corrupção de primeira e corrupção de segunda naquilo que diz respeito à censura que o Estado faz desse fenómeno. E do nosso ponto de vista isso é totalmente errado, e é errado do ponto de vista da concepção do normativo legal, mas é também errado do ponto de vista do sinal que se dá, neste caso, às forças e serviços de segurança que têm de lidar com este fenómeno, quando ainda por cima é um desses serviços de segurança, no caso a Polícia Judiciária, através da sua Unidade de Combate à Corrupção, que diz que era muito importante poder ter estes meios de combate a este fenómeno. E a prática diz-nos exatamente isso. Quando olhamos para fenómenos de branqueamento de capitais, associados também ao fenómeno desportivo, por exemplo, através das apostas desportivas, não faz qualquer sentido que nós prescindamos, por vontade do legislador, da utilização de mecanismos que a lei já permite para o combate a outros tipos de corrupção. E, portanto, no essencial, é esta a posição do Grupo Parlamentar do CDS. É um apelo também final nestes casos, designadamente no caso do artigo 14-A, para que possa ser melhor ponderado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta solução e para que não corramos o risco de a avaliação final que se faz desse processo legislativo seja a de desvalorização de um determinado tipo de corrupção, neste caso a corrupção no âmbito desportivo, em relação a outros tipos de corrupção.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Pergunto se há... o Sr. Deputado Luís Marques Gerson tinha pedido a palavra. Faça favor.
Bom, Sr. Presidente, era para fazer uma clarificação, porque se calhar há bocadinho expliquei-me mal e eu pedi a atenção dos senhores deputados. No artigo 13, que o Sr. Deputado Fernando Anastácio diz que o Conselho Superior questionou que este, alguma indeterminação neste conceito de contribuir decisivamente para a descoberta da verdade. Quanto a essa indeterminação, estamos conversados porque ela existe na legislação e já há jurisprudência sobre ela, portanto não há indeterminação rigorosamente nenhuma, mas substantivamente, ao Dr. Fernando Anastácio, eu pedi-lhe a sua reflexão sobre isto. Substantivamente, isto não é apenas para pôr igual à outra. Há, de facto, materialmente aqui uma alteração qualitativa. Veja bem, a legislação atualmente em vigor, o que diz relativamente a isto é que a pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. Ora, a questão que está aqui em causa é, não deve haver atenuação só quando é para ajudar à captura de outros responsáveis. Também deve haver atenuação quando a colaboração de um dos agentes ajuda a consolidar a prova relativamente a alguns dos já indiciados. E é por isso é que se acrescentou isto no crime da corrupção no setor privado e se propõe agora no setor desportivo também. Não é apenas para ficar igual, são de facto coisas diferentes. Atualmente só existe atenuação, só está previsto na lei atenuação quando o agente colabora para ajudar na captura de outros responsáveis, para além daqueles que já estão indiciados. Ora, com esta alteração, este acrescento, o que vem é permitir, deixando que essa atenuação se mantenha, permitir também que a atenuação também se opere quando ele ajuda não apenas a capturar outros que estavam fora do radar, mas também a consolidar a prova e a condenação posterior, como é evidente, relativamente a alguns que já estão indiciados e aonde as autoridades às vezes têm imensa dificuldade, como sabemos no crime da corrupção é hábito e usual, ou se zangam os comadres, ou há documentação, ou a prova é sempre algo difícil, e, portanto, o que se pretende com este acrescento, como, repito, já está noutra legislação da corrupção, não é apenas para embelezar a norma, é materialmente diferente, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, é para acrescentar a possibilidade, para além de a atenuação existir quando se ajuda a capturar outros, é também quando se ajuda a consolidar, no fundo é o que resulta do contributo para a descoberta da verdade, que a descoberta da verdade é um conceito que juridicamente e por parte dos tribunais até é um dos objetivos da administração da justiça e, portanto, tem que ver exatamente com isto. E a jurisprudência atualmente existente vai exatamente neste sentido. São coisas diferentes. Deixar como está, não acrescentar isto, é manter apenas que a atenuação só opera quando o agente concorre para ir buscar mais alguém. E não quando ele concorre para consolidar o processo que está em cima da mesa. E isto, de facto, é um dos objetivos que preside ao combate à corrupção, como é evidente, porque o combate à corrupção já é por si tão difícil e a perseguição da penal da corrupção já tem tantos obstáculos a superar, é por isso que existe isto na legislação atualmente em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registo novos pedidos de intervenção. Chamava apenas a atenção para uma questão gramatical. É que isto de, ou de algum modo contribuir decisivamente, não é bom português, não é? Ou de modo decisivo contribua para a descoberta da verdade, já é português.
Só para repetir o que está na outra só por uma questão de repetir palavra por palavra. Mas eu percebo que o Sr. Presidente está a dizer.
É que, sendo assim, o que está na outra legislação também está gramaticalmente incorreto, não é? Ou de algum modo contribuir decisivamente, é contribuir decisivamente, ou de modo decisivo contribua, como estaremos todos de acordo. Embora não seja matéria da nossa competência, não estamos a... Não me estava a referir à semântica que o Sr. Deputado aqui expôs com muita propriedade, mas sim à mera questão gramatical. Bom, Sendo assim, vamos então passar à votação na especialidade do texto final iniciário. Vamos seguir, tenho aqui já uma sugestão da equipa de apoio. Vamos seguir o texto, começando pelo artigo 4º, número 2, que respeita, exatamente, a dissolução dos órgãos a que pertença o condenado. Depois, o artigo 9º, número 1, que respeita às penas, não é? À multa penal. Depois, o artigo 10º, número 2. Diga, Sr. Deputado Fernando Anastácio. O número 1 está já, o número 1 do 9º artigo, e agora estamos no artigo 10º, número 2, que também diz respeito à moldura penal. 9º, número 1 e 10º, número 2. Depois o 13º. Depois o 13º, o tal da dupla adverbialidade, o 10A, número 2, o 10A, número 2, de novo a moldura penal, de seguida o 14A, o 14A, que respeita da proposta do PSD, que respeita a aplicação dos regimes especiais de prova, e o artigo 4º do texto de substituição, com alteração à lei número 36, e o 5º do texto de substituição, que contém alteração à lei número 101. Sim, faz o favor.
Só, eu relativamente a esta questão da votação do 4º e 5º, se houver consenso relativamente, ou pelo menos se passar a proposta relativamente ao 14A, Eu percebo a questão colocada. Acho que era uma boa oportunidade a gente aprovar, mas em nome de um consenso mais alargado, pela minha parte, deixava cair a proposta ao artigo 4º e o artigo 4º e o artigo 5º, que são as propostas de alteração que apenas, a única coisa que fazem é, na competência do Ministério Público e da Polícia Judiciária, fazer uma referência expressa ao desporto. Não acrescenta muito, e se isso favorecer o nosso consenso, pela minha parte, não vejo problema nenhum. Embora, com toda a franqueza, a única coisa que lá se faz é acrescentar a referência ao desporto. Mas, se isso ajuda, por mim, podia-se retirar, mas quando lá chegarmos, logo se vê.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado João Pinho de Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, só na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Marques Guedes, só relativamente ao artigo 5º, mas ao artigo 1º da alteração à Lei 101 de 2001, há a questão no número 2 do artigo 1º, muito bem reparada, de substituir política judiciária por polícia judiciária. É se nós pudermos corrigir essa gralha neste processo legislativo,
só se escusa o diploma.
Pode ser um bocadinho, até se não fizermos a outra alteração, ser um pouco estranho irmos mexer neste diploma só para fazer esta alteração. Mas escusávamos ter uma gralha destas numa lei relevante. Não?
A lei que está em vigor. A lei em vigor está política judiciária em vez de polícia judiciária.
É verdade.
E nunca ninguém corrigiu.
O que interpretar a lei é consequências.
Sim, sim, no limite. Embora esteja a norma das competências e, portanto, mas... Que eu saiba, a investigação criminal não atua sob as ordens da política.
Não sei.
Pediu a palavra, Sr. Deputado.
Sensível estou à correção de tudo o que está errado, e necessariamente há um erro no diploma, mas na minha perspectiva, não mexendo no diploma por outras razões, não faz sentido nenhum ir mexermos por esta questão. Terá que ficar, na minha perspectiva, por uma melhor oportunidade de corrigirmos esse lado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Ferreira Estácio. Portanto, vamos então iniciar a votação conforme anunciado. Pediu a palavra. Sr. Deputado Fernando Machado, pediu a palavra?
Sim, Sr. Presidente. Para fazer uma intervenção para justificar o sentido de voto de uma forma global, para não interromper as votações e fazíamos as votações de seguida. Para dizer, Sr. Presidente, que nós temos relativamente as dúvidas aqui manifestadas pelo Grupo Parlamentar do CDS relativamente ao número 2 do artigo 4, partilhamos a preocupação e, portanto, acompanhamos a necessidade de uniformização daquilo que é moduladores penais, sendo que, na nossa opinião, é preciso diferenciar aquilo que é o agente desportivo das outras e, portanto, partilhamos a ideia de que 1 a 8 no primeiro caso e depois nos restantes 1 a 5 para fazer alguma diferenciação relativamente ao grau de responsabilidade que o agente tem na prática do crime e, portanto, entendíamos que esta solução poderia ser depois uniformizada nas restantes alterações à moldura penal que está em cima da mesa. O nosso manifesto de desacordo relativamente ao 13º, que levanta problemas muito graves da discussão em torno da delação e das consequências da delação, que não partilhamos e, portanto, votaremos contra. As nossas também dúvidas que o artigo 10º haja neste espaço a necessidade de fazer a diferenciação, a alteração especificamente para este regime. Eu acho que a discussão em torno do corruptor ativo e corruptor passivo é uma discussão interessante. Partilhamos até de alguma das preocupações e da análise. Entendemos é que ela deve ser feita a montante e não em regimes especiais. E, portanto, ela deve ser uma reflexão que deve ter, deve-se refletir nos diplomas de política criminal e não propriamente neste regime mais diferenciado. O mesmo se diga relativamente ao 14A. Nós partilhamos muito daquilo que são as considerações que aqui foram ditas. O nosso problema relativamente a este 14A é a alteração de um conjunto de diplomas que não tiveram aquilo que é a auscultação necessária de organismos que entendemos que devem ser ouvidos. E não estamos não temos nenhuma reserva nem... A discussão é francamente positiva e achamos que ela deve ocorrer inclusivamente. Não achamos é que ela deve ser feita neste processo legislativo à boleia deste processo legislativo. E, portanto, o argumento que, não tendo sido ouvidas um conjunto de entidades relativamente à alteração do diploma, introduzir nesta discussão alterações ou diplomas que não foram inicialmente contemplados, merecem-nos reserva. Sim, mas é fazer aplicar nesta... É novo relativamente a toda a auscultação que foi feita. Mas, nesse sentido, nós achamos que essa alteração deve ser feita em momento próprio e não no que... E não no que diz respeito a este processo.
Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor de prosseguir.
Para concluir, só dizer que estamos de acordo relativamente aos restantes artigos e, portanto, não fazemos nenhuma intervenção relativamente aos outros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes quer pedir a palavra? Faça favor.
Com toda a franqueza, eu percebo o argumento, embora não concordando, ou pelo menos já tendo dito que achava um bocadinho indiferente, esse argumento que não se mexe nos outros diplomas porque não foram ouvidos, não sei. Mas isso é o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 14A não mexe rigorosamente, não altera nenhum outro diploma. A única coisa que faz é clarificar
que à corrupção desportiva também se aplicam as medidas que estão previstas nos outros diplomas em que não se mexe. E não é nos outros diplomas que de hoje à amanhã podemos mexer para pôr lá o desporto. O desporto ou se põe aqui ou não se põe. É neste diploma, não é nos outros. Os outros diplomas são sobre a corrupção privada e sobre o comércio internacional. Eu posso perceber que não queiram mexer, e isso é o artigo 4 e o artigo 5. O artigo 14A não tem que ver com isso. O artigo 14A, entendamos, ou os senhores acham que as medidas que estão nos outros diplomas para outro tipo de corrupção também devem ser utilizadas pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público relativamente à corrupção desportiva, e se acham, é neste diploma que é preciso pôr, ou não acham, mas não arranjem desculpas a dizer que não se mexe noutros diplomas. É neste diploma só. A aplicação dessas outras medidas ou é no diploma da corrupção desportiva ou não é em parte nenhuma. Não é depois no outro diploma, que tem que ver com a corrupção privada e o comércio internacional, que a gente vai dizer que também se aplica ao desporto. Isso não faz sentido absolutamente nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, sei que eu não queria, devíamos começar de facto do debate.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
Desculpe. Não queria estar. Acho que eu percebo o esforço, a tentativa de separar, mas os dois estão completamente, são indissociáveis, a aplicação a este diploma do 14A e depois as correspondentes alterações nos diplomas para que o 14A reporta, porque o 14A reporta precisamente, é para os diplomas depois do que tem a ver com os mecanismos de investigação e os meios de prova, e aí depois a proposta era precisamente alterar esses diplomas por força de incluí-los também no desporto. E daí é que vêm as alterações sugeridas. Não, vem, senão não era necessário. O Sr. Deputado mesmo, Marques Guedes, acabou de dizer que até deixava cair. Porque, agora, é verdade, a questão que se põe é, também nada impede que quando discutirmos a questão dos meios de prova e se eles, e tendo em consideração a moldura penal, que nós hoje inclusive estamos aqui a enquadrar, que foi especialmente agravada para os 8 anos, pronto. Não, acho que não. A questão aqui é que estas alterações. A questão aqui é que esta introdução e a aplicação destas medidas a este diploma em concreto não foi objeto de apreciação e nem de ponderação por nenhuma das entidades que foram ouvidas. E por isso resultou tão só, nem estava nas propostas iniciais de nenhum dos grupos parlamentares, não, nem do PSD sequer, nem do CDS, nem do PS, resultou tão só aqui da sugestão da Unidade de Combate da Polícia Judiciária e depois foi aqui introduzida. E por essa razão nós teríamos que colocá-la no âmbito de um debate generalizado e seja ouvido sobre a aplicação destes mecanismos de prova a um conjunto de comportamentos entre os quais poderão ou não depois se aplicar aos desportivos. É esse o nosso entendimento, mas eu acho que este debate, cada um já expressou os seus pontos de vista e, portanto, da nossa perspectiva, está percebido.
Bom, vamos então passar à votação dos artigos ou das alterações propostas pelo PSD no texto final iniciário, segundo a metodologia anunciada. E começamos então pelo número 2 do artigo 4º, que diz, no caso de um agente dos crimes previstos nos artigos 8 a 11º, ser titular de órgão social de pessoa coletiva desportiva, pode ainda o Tribunal determinar a dissolução do respectivo órgão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada com os votos favoráveis. do PSD. Vamos passar agora ao artigo 9º, número 1, relativo à moldura das penas. Posso pôr à votação, optando em que leia. Quem vota contra?
Não, mas tem que ser um.
Há duas sugestões.
Sr. Presidente, o projeto de lei do Partido Socialista é o que certo. Se em primeiro lugar, portanto, a princípio...
Tem que ser votado em primeiro
cinco,
lugar.
Os outros são oito.
Muito bem, então... Como? Sim. Isto é uma proposta de alteração, isto também é uma proposta de alteração.
Sr. Presidente, podia...
Faz o favor, Sr. Deputado Anastácio.
Eu compreendo e estou de acordo que, do ponto de vista do regimento, deviam ser as alterações. Só que nós, no grupo de trabalho, consensualizamos uma redação para o corpo do artigo, só não consensualizamos a medida da pena em concreto. Ou seja, há elementos das propostas que foram consensualizados do texto que não são nem do PS, nem do PSD, nem do CDS. Ou seja, do texto. Podemos, eventualmente então, se quisermos fazer uma votação em separado, é votarmos o corpo sem a medida e depois votar as medidas em concreto. Porque se vamos...
O PSD é igual ao projeto do PSD. Não é uma proposta de alteração.
O texto entra naquilo que
está no
fim, que é o consensualizado.
A alteração do PSD é igual ao projeto do PSD.
É só a moldura. É a moldura penal.
Podemos, ou então, voltemos só à moldura penal e depois do outro entra no consensualizado. Ok.
Não, penso que é
e, no, e no quadro da moldura penal, ora bem, aí mais uma vez reitero que o primeiro projeto a entrar é o projeto do Partido Socialista, não há aqui provavelmente uma alteração e portanto neste caso a ser votado sai em primeiro lugar a proposta do Partido Socialista, entendo eu.
Vamos então votar o número 1 do artigo 9º no projeto de lei. Vamos votar então o projeto de lei, o número 9, o número 1 do artigo 9º do projeto de lei do PS, relativo à medida de pena de prisão de 1 a 5 anos. Quem vota contra? 1 a 5 anos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. Vamos passar agora ao... Não, o texto fica para o fim, é consensual. Vamos passar agora ao número 2 do artigo 10º. O artigo 2 do artigo 10º. Eu vou ler, sim. O quê?
A questão de molduras.
Sim.
O primeiro projeto
é certo.
O PS e a moldura de atrás.
Uhum. Portanto, vamos votar também aqui o projeto de lei do PS que prevê. Sim, faz o favor.
Eu aqui é o mínimo, não é? Quer dizer, o Partido Socialista e os partidos que o acompanham, que olhem para o que a proposta do PS tem. A proposta do PS não é o que está no Código Penal. O Código Penal não substitui isto por multa. A proposta do PS até substitui por multa, que é extraordinário. E, portanto, atenção. Põe os 240 dias, exatamente. Os 240 dias não existem no outro lado nenhum.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Fernando Anastácio.
Nós no grupo de trabalho, tínhamos acordado...
Por isso é que eu pergunto ao Fernando, vamos votar 1 a 5 ou 1 a 8? Porque se é também para colocar a pena de multa, então não. É preciso clarificar aos que estão a votar só para seguir o Partido Socialista para perceber o que é que estão a votar. Não.
Esse tipo de observações era dispensável, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, estamos a trabalhar?
Estamos a trabalhar.
Isto é um órgão político, não é? Quer dizer, não...
Sr. Deputado Sr. Anastácio, faça favor.
O texto... Ou seja, nós no grupo de trabalho tínhamos discutido este assunto e tínhamos consensualizado aqui, e penso que não resulta daqui, por causa da questão dos 240 dias, porque na altura discutiu-se precisamente até os 3 anos e os 240 dias da sua compatibilização com o Código Penal e que não estava, isto não era compatível.
Sim.
E o Partido Socialista aceitou, e consensualizamos isso no grupo de trabalho, fazer a harmonização com o Código Penal.
Sim. Pronto. Não é isso que aqui está na proposta. Isso é que eu chamei a atenção do Sr. Presidente. Não foi proposto por ninguém. É isso que eu estou a dizer, ó Jorge. E chamei a atenção do Sr. Presidente por causa disso. É que votar a proposta do PS é uma proposta que nem sequer é do Código Penal. É que o PS nunca chegou a alterar a sua proposta. Nós falámos disso no grupo, mas o PS nunca propôs essa alteração. É não permitir o combate.
Não. Eu estou sempre aqui por si.
Como é que é cada um pode ir?
Nós anuímos.
Vocês são dias. Também não é este.
Estou só a confirmar.
É este.
É aqui.
Eu tenho ali nos anuímos.
Não. Sr. Presidente, dá-me licença. Eu queria só fazer aqui...
Faça a voz, Dr. Anastácio.
Não, se me é permitido, este é um ponto que nós tínhamos anuído na discussão no grupo de trabalho. Precisamente, e a articulação com o Código Penal é os tais 1 a 5 anos. Não é? Portanto, ou seja, este seria talvez uma matéria que devia estar consensualizada.
Portanto, eu acho que o que foi consensualizado é aquilo que no guião está como proposta do PSD para o número 2 do artigo 10º, que apenas refere 1 a 5 anos e nada mais. E, portanto, eu sugeriria que o Sr. Presidente colocasse à votação a redação da proposta de alteração do número 2, que é o que foi...
Estamos no número 2 do artigo 10º. Sr. Deputado Sr. Anastácio.
Era isso precisamente a minha sugestão. Podíamos passar à frente desta votação, neste ponto agora, e nós formalizamos uma proposta de alteração, deste do número 10, número 2, de acordo com o que está no Código Penal, que foi isso que foi consensualizado no grupo de trabalho. Não está aqui transcrito, não está formalizado.
Não está consensualizado no grupo de trabalho, a gente nem sequer falou disso.
Falamos.
Mas nós... Vocês nunca propuseram a alteração da vossa proposta.
Nós no grupo de trabalho...
Tem que propor.
Pronto, mas é para obviar isso que eu estou a dizer precisamente. Se passarmos à frente, nós formalizamos uma proposta de alteração para os...
Pode propor
oralmente. Mas não é... A questão era os 600 dias, não é?
Sr. Deputado, João Pinho de Almeida pediu a palavra. Peço desculpa...
Obrigado, Sr. Presidente, eu posso estar equivocado, mas parece-me que a proposta que o PS mostra a intenção de formalizar vai resultar igual à proposta que já temos do PSD. Portanto, era escusado passarmos à frente. Então não é o que está no Código Penal.
É diferente
do que inicialmente. Mas está aqui a proposta, qual é?
Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me for permitido, se todos estiverem de acordo e se colocar à votação o texto da proposta de substituição que vem do grupo de trabalho, este problema fica imediatamente sanado.
Por mim fica, João, mas com toda a lealdade, não era essa a defesa que vocês estavam a fazer.
Desculpe.
É essa a defesa que estavam a fazer. Por mim fica. Eu acho que esta é a boa solução.
Neste ponto concreto. Thank you.
Resolve-se o problema.
Não há proposta de trabalho.
Não há proposta de trabalho.
Não há
proposta
de trabalho.
Quem precisa?
Não há proposta
de trabalho. Tens várias hipóteses. Mas que aí no teste do grupo de trabalho tens várias hipóteses. No teste consensualizado do grupo de trabalho, para mim, irmão.
O número 2, na folha 5. Sim, mas a única questão que está em branco é saber qual é a moldura penal. Toda a restante formulação está fechada pelo grupo de trabalho. Ok. Então, Sr. Presidente, se me permite, para resolver a metodologia, só há uma alternativa, que é colocar a votação de 1 a 5 anos, que é a proposta do PSD, e que a pena... Pronto, essa é a única proposta que existe?
Não.
Não, existe uma proposta do PS, não é? Até 3 anos com pena de multa até 240 dias, que é a tal que não bate certo com o Código Penal. E, portanto, se... Não, o que eu propunho, Sr. Presidente, é que se coloque à votação. O que o PCP entende é que é a necessidade de uniformização. E, nesse sentido, adotamos o texto que foi consensualizado e na parte da pena de prisão de colocar 1 a 5 e fechar a votação.
Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Para esclarecermos definitivamente esta questão. Este assunto foi discutido, de facto, no grupo de trabalho. A proposta que o Partido Socialista, no grupo de trabalho, isto não foi objeto, obviamente, de consensualização, mas a posição expressa do Partido Socialista no grupo de trabalho, e de acordo com aquilo que são o nosso entendimento, é que este devia acompanhar e devia ser idêntica ao que está, harmonização com o que está no Código Penal. E por isso, como a proposta que o Partido Socialista tem no seu diploma não corresponde ao que está rigorosamente no Código Penal, o Partido Socialista apresenta aqui uma proposta de substituição relativamente a este ponto, em fazendo a harmonização com o que está no Código Penal para sairmos deste impasse.
E neste... Não é impasse, não é essa a minha chamada.
Não, e está correta, e pronto.
Muito bem.
Eu acho que vocês deveriam votar um assim, porque essa aqui é a solução correta. Permitir que isto seja uma pena de multa é extraordinário. Compensa. Compensa. Agora, paga a sua multa, se for em quem? Quem faz as margens, pagar uma multa.
A multa é para ti. Não é isso que aparece a subir.
Sr. Presidente, a proposta do Partido Socialista está feita e é no sentido...
Sim,
é no
pode sentido, repetir então, Sr. Deputado.
É no sentido de que será com uma pena até 3 anos ou pena de multa, equiparando com o que está no Código Penal.
Uh, Podemos pôr então à votação a proposta tal como o Partido Socialista acabou de apresentar relativamente ao número 2 do... Muito bem. Muito bem, tem toda a razão, Sr. Deputado. Vamos então votar, como há cerca de um quarto de hora eu ia fazer. Vamos então votar o número 2 do artigo 10º da proposta de alteração do PSD, que estabelece a moldura penal de 1 a 5 anos. Quem...
Só para esclarecer o seguinte, qual é a proposta do PS que iremos depois votar? É que para nós não é claro.
A proposta do PS é por até 3 anos ou pena de
morte. Ah, é o que está aqui, portanto. Certo.
O que estava, se não é permitido, Sr. Presidente, para explicar.
Faça favor, Sr.
O que estava na proposta do Partido Socialista, para ficar claro, o que estava na proposta inicial do projeto de lei do Partido Socialista era 3 anos ou multa até 240 dias. No debate, defendemos a posição de que devíamos harmonizar com o que estava no Código Penal.
Sim.
Não chegou e, portanto, não... Como não houve consenso sobre esta matéria, nesta questão, em relação à medida da pena, não está aqui no texto de consensualização. Considerando isso, e como nós não tínhamos ainda apresentado nenhuma proposta a adaptar, digamos, a alterar a nossa proposta inicial, estamos a fazê-lo agora oralmente, no sentido de que expressamos no grupo de trabalho, portanto, ou seja, harmonizar com o Código Penal e propondo uma propena de 3 anos ou multa, o que quer dizer que, em abstrato, pode ser até 300 dias, em consequência... Da aplicação da lei penal. É este o princípio. Pronto, é este o princípio.
Bom, vou então pôr à votação o número 2 do artigo 10º da proposta de alteração do PSD, presumindo que todas as dúvidas estão esclarecidas. Vota contra.
Eu pedia que não votássemos já, talvez pudéssemos votar outras.
Deputado António Filipe,
que isto é uma questão nova e que exigiria alguma ponderação da nossa parte.
E da nossa também.
Não é nova. Assim,
não, é, falar, nestes é. Termos é.
Não é. A única diferença em relação ao propósito de peça que vocês querem votar é que está a 240 para 300 dias. Não há
uma diferença.
Chamar a atenção.
Sim, que eu já estou
a fazer, é que qualitativamente é que não.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Sr. Deputado, Sr. Anastácio. Faça favor.
Sr. Presidente, é importante. A gente pode ter os nossos pontos de vista sobre as questões. Agora, não vale a pena também adulterar as realidades. A pena de prisão efetiva até 3 anos. Não é necessário. Quer dizer, não quer dizer. Está no Código Penal. Não quer dizer necessariamente. Não implica que se haja necessariamente pena de prisão efetiva. Agora, dizer que não há prisão efetiva é que também não é verdade.
Não há prisão primária.
Não, nós não estamos aqui propriamente a aplicar a lei neste momento a nenhum cidadão em concreto. Portanto, eu penso que as posições são claras sobre esta matéria. Não se consensualizou, de facto, do grupo de trabalho. A proposta do PS era 3 anos multa até 240 dias e a solução que estamos aqui hoje a alterar, também não temos problemas de uso em que fique nos 240 dias, não é essa a questão, mas como no debate que tivemos no grupo de trabalho, dissemos que estávamos disponíveis para uniformizar com o que estava no Código Penal, daí a proposta de sugestão de ou multa, o que em abstrato permite, em vez dos 240 dias, até aos 300. É essa a diferença. Portanto, mas harmonizamos seguindo este princípio. E penso que o resto já são considerações sobre a aplicação do direito que permite, que não é o momento concreto para fazê-las.
Pergunto aos senhores deputados António Filipe e Gabriel Pereza se estão em condições. Muito obrigado. Vamos então votar o número 2 do artigo 10º da proposta de alteração do PSD quanto às molduras penais, que estipula pena de prisão de 1 a 5 anos, Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos, portanto, votar o número 2, sim, a proposta formulada pelo PS, de acordo com o código, conforme o Código Penal, que prevê pena de prisão até 3 anos ou pena de multa, nos termos que aqui foram apresentados pelo deputado Fernando Anastácio. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com o voto contra do CDS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. E estamos então agora em condições de passar ao artigo 13º. Vamos votar então o artigo 13º, que sobre a atenuação de pena do agente que auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis, ou de algum modo contribua decisivamente para a descoberta da verdade. Quem vota contra?
É só nesta parte.
Sim, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada nesta formulação com os votos a favor do PSD e do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar agora para o número 2 do artigo 10º. Não, este já vimos.
11º.
Ah, 11º. Onde é que está o 11º? O agenda 8. Está aqui então, 29. Sim. Sim, a bater.
E depois a proposta de alteração
do número 2. Portanto, o número 2 do artigo 10º-A sim, faz o favor.
A proposta, o que ficou em branco mais uma vez foi a moldura aqui. O que ficou em branco foi a moldura. A proposta do PSD, que consta da proposta originária, não é nenhuma proposta de alteração, na prática, porque é repetir o que está na nossa proposta originária, é dizer-se, começar-se o número 2 por dizer-se na mesma pena incorre quem por aí fora. Portanto, é a harmonização do número, a pena do número 2 com o número 1. Portanto, é essa a proposta do PSD. Neste crime, que é um crime novo proposto pelo PSD.
Então, mas aqui não pode ser.
A votação do artigo 10º.
Esclarecimento. Íamos votar, estamos a propor votar.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, o número 2.
Número 2 da proposta.
10º-A, da proposta de alteração. Da proposta de alteração do PSD.
Portanto, aqui.
Foi esclarecido agora mesmo pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Faça o favor, Sr. Deputado.
Não. Portanto, aqui esta solução não é igual à moldura prevista no Código Penal.
Não.
E, portanto, o nosso entendimento, como já tínhamos expresso anteriormente, é que nós defenderíamos a solução prevista no Código Penal.
São 3 anos. Ou com pena de multa até 360 dias.
Ou multa até 360 dias.
Então, Sr. Deputado vai fazer uma proposta verbal.
É, no sentido.
De alteração, sim.
Porque a redação do número 2 passaria a ser quem, em vez de substituindo na mesma pena, incorre, é quem,
começando a frase em quem, ou por causa delas, e numa pena de prisão de 3 anos ou multa até 360 dias.
Bom, portanto, vamos começar por votar a proposta de alteração do PSD, que vem na sequência da proposta anterior que há pouco debatemos e votamos. Sr. Deputado João Pinho Almeida, faz a favor.
Só mesmo por uma questão de compreensão que vamos votar. Eu não percebi nenhuma diferença entre a proposta de alteração do PSD e a proposta originária do CDS. Não sei se existe, eu não percebi.
Eu também presumo que não há. É apenas uma questão de redação. É apenas uma questão... Deixe-me cá ver só o... Em termos da pena... Em termos da pena, não há. Sim, podemos votar as duas em... Sim, João, era apenas como estávamos a votar as propostas de alteração e nós formulámos isto como proposta de alteração, sendo que não é verdadeiramente... O CDS tem razão. O Sr. Presidente pode pôr à votação em conjunto, porque é igual a proposta do PSD e do CDS. A proposta do PS é que, originariamente... Como este é um crime novo, foi proposto pelo PSD e pelo CDS, o PS nunca se tinha pronunciado sobre isto. Só no grupo de trabalho é que manifestou dúvidas relativamente, e não deu consenso, indiciário à harmonização da pena.
Exatamente.
E agora formula uma alteração a isso. Não, a única coisa que o CDS pede é que seja dito que é do PSD e do CDS. Acho que
eu não pedi nada, eu só pedi um esclarecimento.
Não, mas é verdade.
Se havia alguma diferença, porque não para há... ser uma alteração tem que alterar. É só por causa disso.
Creio que estou esclarecido. Portanto, vamos votar o número 2 do artigo 10º-A da autoria do PSD e do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PC e os votos favoráveis às restantes bancadas. Passamos então agora à proposta verbal apresentada pelo PS de reprodução do sentido do Código Penal. Estabelece que é punido com pena de prisão até 3 anos ou de multa até 360 dias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está contra? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com o voto contra do CDS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes bancadas. E passamos agora ao artigo 14º-A. O artigo 14º-A diz respeito à aplicação dos regimes especiais de prova. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos favoráveis do PSD e CDS e os votos de rejeição dos restantes grupos parlamentares. O que prejudica, portanto, a votação dos outros dois, do artigo 4º e 5º. Portanto, agora votamos as normas remanescentes. Sr. Deputado João Pinho de Almeida tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma interpelação. Como vamos votar as restantes normas, só clarificar que nesta votação nós votaremos o corpo do número 2 do artigo 10º e o corpo do número 2 do artigo 10º-A, à exceção da medida das penas. Só certo. Clarificar que isso está incluído nesta votação.
Muito bem. Vou para então, nos termos referidos, vou para a votação. As normas remanescentes, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com as exceções que foram referidas. E temos, por fim, uma proposta de alteração da citação, do título, sim, que, se as senhoras e os senhores deputados concordarem, ficará, segundo a alteração à Lei nº 50 de 2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva. Queria também informar que, a esta hora, já não será possível a submissão à votação na próxima, salvo havendo o acordo dos grupos parlamentares. Portanto, ficam que carece do acordo dos grupos parlamentares o agendamento para a próxima sexta-feira deste projeto. Não, se houver acordo.
Da nossa parte, damos acordo.
Alguém se opõe? Muito bem. Com o acordo de todos os grupos parlamentares, está então concluído. Está concluído porque. Ou melhor, não está concluído porque há um parecer. Não, é que já ultrapassou a hora que eu tinha informado que seria a hora de conclusão dos trabalhos. Mas há um parecer que tem um prazo, não é? Se a senhora deputada Isabel Moreira muito rapidamente conseguir apresentar o parecer, eu peço desculpa desta forma atabalhoada de orientar os trabalhos. Onde é que está? A ordem de trabalhos. Não, a ordem de trabalhos. Ah, obrigado. Vamos então apreciar o relatório da senhora deputada Isabel Moreira relativa à proposta do regulamento sobre o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens, que altera os regulamentos da União Europeia ali enumerados. Senhora deputada, com maior espírito de síntese que consiga.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu vou realmente ser muito sintética, pelas razões já enunciadas e também por ser membro da Subcomissão de Igualdade e deveria estar já na conferência. Queria só dizer que este parecer é relativo à matéria que o Sr. Presidente já enunciou, que não teve nota técnica, que tem de ser votado na Comissão dos Assuntos Europeus no dia 18, mas não temos reunião regular na próxima semana e daí que o prazo a expire hoje. Na introdução eu faço, como podem ler, no fundo um excurso para aquilo que são os antecedentes desta matéria e o contexto do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens. Faço uma explicação sumária deste sistema no ponto número 2, como é que ele funciona, quais são as suas principais funções, pode-se ver na página 4. Na minha opinião, explico aquilo que me parece ser importante de frisar em três pontos muito rápidos, que é este sistema ser importante em face da realidade em que nos confrontamos, dando conta, no entanto, que não podemos entender que o terrorismo vem apenas de pessoas fora do espaço europeu, mas face à delimitação positiva e negativa do sistema, que me parece ser importante para, entre outros elementos que aqui refiro, chegar à conclusão que os dados constantes do formulário do pedido para se ter acesso a este sistema não serem excessivos em termos de respeito pelos direitos fundamentais e, enfim, o sistema não parece que ponha em causa os direitos fundamentais e também adiro ao que é dito no próprio projeto de regulamento em termos de respeito ao princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade e, portanto, concluo no sentido de ser remetido nos termos habituais para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Vou colocar então o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovado com a abstenção do PCP, os votos favoráveis das restantes bancadas e os nossos agradecimentos à Deputada Isabel Moreira pelo relatório que aqui nos apresentou e pelo esforço de síntese que realizou. Queria apenas, antes de concluirmos os trabalhos, de pedir, foi uma solicitação que nos veio do Conselho Superior da Magistratura, a propósito da visita que vamos efetuar na próxima semana, que nos indicassem hoje até amanhã, temas que eventualmente considerem de utilidade para a ordem dos trabalhos do encontro com os juízes, com os membros do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, quaisquer indicações, façam-nas, por favor, chegar até amanhã. Muito bem, então, continuação de um bom Dia Internacional da Mulher. Como? Não há, fica adiada para a próxima oportunidade.